Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro A Personalidade da Semana, um dos programas mais tradicionais da Rádio Difusora, com mais de 40 anos de apresentação nos finais de semana. Recebo hoje, mas antes disso quero agradecer o carinho da sua audiência, você que começa a nos acompanhar a partir de agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Na nossa entrevista de hoje, que recebe o professor Dr. Rodrigo Ribeiro Paziani, do curso de História na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Professor Dr. Rodrigo, bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir para os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia, Harto, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer aqui participar, primeiro porque eu sou um adorador de rádio, adoro esse ambiente de rádio, acho muito bacana poder falar para as pessoas e falar para pessoas especiais, que eu considero especiais porque é um público ouvinte de larga, né, de largo alcance, pessoas que estão buscando informações ou querendo ouvir, né? Informações e trocando experiências conosco também, de alguma maneira. E só tenho a agradecer a minha vinda aqui e esse convite da rádio e seu em particular.
Professor Rodrigo, vou deixar de citar doutor, fica mais fácil para mim, professor.
Prefiro
doutor
também.
Rodrigo. Ok. A tua vinda, Marechal Rondon, eu sei que você é paulista, nem paulistano, é paulista.
Tá? Sou caipira.
Caipira, pé vermelho.
Pé vermelho, sou caipira lá de Ribeirão Preto. Claro, Ribeirão Preto hoje é uma cidade aí que tem cerca de 800 mil habitantes. É uma cidade das principais, acho que é a quarta ou quinta cidade ali do estado de São Paulo. E vim, na verdade, vem de uma caminhada de uma cidade, digamos, do interior de grande porte para cidades pequenas, né? Primeiro no interior de São Paulo, em Fernandópolis, que fica ali na fronteira com Mato Grosso do Sul, próximo a São José do Rio Preto, mas na fronteira com Mato Grosso do Sul. E passei lá cerca de 6 anos e estou aqui há quase 11, né? Sou um jovem, né? O que é 11 anos? Eu sou quase uma criança ainda, historicamente, eu diria, em Marechal. E desde então, desde 2013, né? Que eu estou aqui aprendendo com a vida, com os colegas, né? Com o Harto Vitek também, que é um grande conhecedor da história do local.
Veio atraído pelo aroma da cuca recheada de requeijão ou veio por concurso?
Olha, eu não vou negar não que assim, eu vim para cá especificamente por conta do concurso, era uma busca, né? Eu queria, sempre quis ser professor, né? Não importa em que modalidade, né? Respeito todos os professores, professoras de todas as modalidades, mas tinha esse intento de chegar a professor de ensino superior. E isso, graças a Deus, né, a gente com muita luta, muito esforço, dedicação e uma vontade e uma disponibilidade de vir, não importa para onde. Não tinha essa ideia de, não quero ir para dar aula na USP, no Rio de Janeiro, não. Eu tinha um olhar muito mais fora dos grandes centros, eu queria vir para um lugar que fosse fora dos grandes centros, onde eu pudesse aprender, conhecer e trazer um pouquinho da minha contribuição. E felizmente vim parar em Marechal Cândido Rondon. Né, aqui no oeste do Paraná, em que, claro, a cuca, né, eu não sou um comedor de cuca assim, ostensivo, assim, né, mas eu reconheço que é um alimento que é marca daqui, né, onde quer que eu vá, pessoal, traz uma cuca aí, né, falam de outros pratos, mas a cuca é a cara daqui, né. E a questão germânica, a questão cultural, que é visual, isso é, inclusive, é utilizado, né, pelas pessoas, pelo poder público, forma uma identidade do local. Então, são coisas que a gente acaba interagindo, inclusive, lá no CPEDAL, porque tem algum material sobre também, né, algum material. Então, a gente acaba... Então, foi o concurso, mas certamente esse desejo de entronizar-se na cultura local, né? Nunca é fácil. Se fosse o contrário também de Marechal para Rondon, se eu fosse rondonense e caísse em Ribeirão Preto, certamente eu teria os meus desafios. É normal isso, né? Acho que é importante que a gente respeite a história da localidade e aprenda. Acho que não tem como a gente sair por aí falando sobre se a gente não aprende sobre.
Professor Rodrigo, você deu um gancho para mim para te pedir. Na tua avaliação, qual a importância que tem a sabedoria popular, né, e a cultura popular?
Olha, Arthur, eu entendo que você é muito feliz. Os conceitos, às vezes, assim, né? Conceito, o que significa isso? Os historiadores, os cientistas sociais, os intelectuais ficam debatendo. Eu acho importante o debate para chegar com mais clareza possível sobre os significados. Eu entendo que a sabedoria popular, o que a gente chama de sabedoria popular, é parte constitutiva da construção do conhecimento. A experiência que as pessoas têm, os narradores, por exemplo... Um rádio. Vem uma pessoa aqui falar sobre um morador, um líder de bairro, ou uma pessoa que foi a primeira pessoa a produzir cuca, sei lá, a primeira pessoa, as primeiras famílias que estiveram aqui. Cara, isso é um conjunto de experiências narradas e partilhadas que, se isso não é feito, quem é que vai fazer? Pode desaparecer no âmbito privado. Percebe? Porque pode ser que tenha alguém da família que um dia não conte mais nada a história, entendendo? As histórias precisam ser contadas, e eu acho que as histórias contadas a partir da sabedoria popular, elas nos dizem muito sobre a história de instituições, a história da formação da cidade, a história da formação de relações sociais entre as pessoas, a história da indumentária, da alimentação, do viver cotidiano, da forma de falar, que a gente sabe que vai se perdendo em parte. Tem famílias que mantêm, né, os dialetos, né, como se dizem por aqui, ou algumas famílias que de fato mobilizam a língua alemã, né? Mas a gente vê que a cidade ela vem se pluralizando, né? Ela vem surgindo pessoas de outras localidades ao longo do tempo, e isso é preciso que a gente vá atrás, entendendo? É preciso a gente... entender que a memória é constitutiva da história e que as experiências narradas, contadas pelas pessoas ditas comuns, que a gente chama de comuns, e sempre tem que usar entre aspas, tem que pôr entre aspas, porque às vezes as histórias que elas contam são extraordinárias, elas contam coisas que nenhum papel vai encontrar.
E que não passa por nenhuma academia.
Nenhuma academia. E é intransferível. As experiências das pessoas são intransferíveis, por mais que elas tenham sido ditas para as outras pessoas. Porque à medida que elas contam e recontam, elas sempre agregam novas perspectivas, entendeu? Elas vão lembrar de alguma coisa que numa conversa anterior não foi perguntado, o entrevistador, o perguntador, né? Para usar um termo mais acaipirado. Não fez. Então, eu acho que a chamada cultura popular, ela é fundamental. Ela é rica, ela é dinâmica, ela não é fixa, ela é dinâmica, ela se transforma. Por isso que o historiador tem que levar a sério.
A partir da década de 1970, surgiu, dentro de um grupo de especialistas em história, o conceito nova história, ou história nova, que era o uso da oralidade, né, do agente da história, vamos dizer, aquilo que você bem abordou agora, é a pessoa que viveu a experiência do pioneirismo, da primeira chegada, da invenção disso, da invenção daquilo, que se compõe a cultura popular e compõe a sabedoria popular. E cada vez hoje se nota a abordagem da oralidade histórica, né? Não sei se você entende também isso, você abordou isso muito bem, que o valor, a importância que tem para a história o testemunho oral, né?
Exatamente. Eu diria não apenas testemunho oral, eu atualmente tenho mais estudado o campo do cinema e do audiovisual. Eu acho que o oral e o audiovisual, eu acho fundamental que, ao lado das histórias narradas por meio da oralidade, aqui numa conversa de rádio, venha se juntar os materiais audiovisuais. Percebe? Você fazer entrevistas filmadas, porque as entrevistas filmadas, elas têm um diferencial. Você capta gestos, expressões, modulações de voz, expressões faciais, uma emoção que é na rádio é muito massa, né? Porque a gente não está vendo essa emoção, mas a pessoa está conseguindo transmitir sentimentos. No vídeo você tem a própria pessoa, às vezes, pedindo para parar uma entrevista. Porque a pergunta foi tão... Tocou tanto o íntimo dela. É quando o histórico mais geral entra na relação afetiva. É onde o campo do público e do privado estão trocando até o particular, né? O que é da vida da pessoa com aquilo que é a história mais ampla, a história do local, se encontram. Então, assim, por que as histórias contadas por meio da oralidade, seja gravado, né, numa rádio ou num gravador, ou filmado, por que são importantes? Porque são, não são apenas registros. São, acima de tudo, registro. Mas se eu falar que é apenas um registro, é um termo técnico. Eu estou registrando alguém? Não. Eu estou demarcando no tempo uma experiência narrada, uma história que, se não fosse contada e partilhada, e partilhada aqui é um termo cristão, é a partilha mesmo, é a partilha do pão. Eu acho bonito quando alguém se dispõe, uma pessoa que a gente não conhece na localidade, ou que é conhecido, mas que a gente não deu espaço para ela falar, ela vem e fale sobre essa história do bairro, ou da localidade, seja o Marechal, ou da família, ou de alguém que morou aqui, que tem uma memória daqui. Então, a partilha da memória, eu acho que é um caminho muito rico para a gente aprender com a cultura popular, para a gente enriquecer os nossos conhecimentos ditos acadêmicos. A gente precisa repensar, né? E pensar que essa partilha, ela é uma forma de conhecimento. Ela é uma, não é só uma informação e nem apenas um registro gravado ou filmado. Ele é uma forma de conhecimento.
Professor Rodrigo, o senhor tem doutorado.
Tenho.
A tua especialidade foi abordada em na tese para obtenção do título de doutor.
Harto, eu defendi há exatos 20 anos atrás, quase, foi no dia 26 de abril de 2004. Olha lá, hein, tá quase lá. E é um trabalho sobre que eu pesquisava as relações entre a administração pública municipal na época do café, isso no apogeu da cultura cafeeira no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, nesse contexto, era essa virada para o século XX, era o principal produtor e exportador de café, inclusive mundial, chegou a ser, né? Era um polo, né? E a cidadezinha era uma cidade pequena, engraçado. A cidade as lideranças autodenominavam Ribeirão Preto como a pequena Paris da zona mogiana, né? Em outro momento chegaram a chamar Ribeirão Preto de a Califórnia do café. Então havia duas referências. Ribeirão Preto seria uma espécie de Paris, porque alguns prédios, algumas construções lembravam construções que foram feitas na capital francesa, né? Claro, em versões mais humildes, digamos assim. Mas depois foi associada a essa questão da marcha para o oeste, né? Já num contexto de marcha para o oeste, né? No início do século XX, foi associado aos Estados Unidos, porque aí os Estados Unidos era um novo modelo do progresso, do desenvolvimento, foi chamado de Califórnia do Café. Então, esses temas, né, e a cidade, ela viveu um momento de apogeu, assim, do modo dela, de transformação urbana. Então, havia uma preocupação dos prefeitos, que não era só do interior de São Paulo, foram várias capitais. O nosso enfoque, né, no grupo de pesquisa que eu participava, era o interior de São Paulo, e eu era o pesquisador de Ribeirão Preto. E ali eu tentava encontrar, delinear como é que as prefeituras, e uma em particular, né, de um gestor que era o Joaquim Macedo Bittencourt, um baiano que chegou no final do século XIX, médico, formado na Faculdade de Medicina da Bahia, e que veio para Ribeirão trazido pelo, convidado, digamos assim, pelo grande ex-presidente, tanto do estado de São Paulo quanto do Brasil, Washington Luiz. Ele era amigo do Washington Luiz. E veio para o interior de São Paulo e veio parar em Ribeirão Preto, e articulando-se com a elite local, ele chega à prefeitura e fica na prefeitura durante 10 anos. E nesse período, eu percebi que foi um período de mudanças na cidade, no espaço urbano, né? Avenidas sofriam processo de asfaltamento, alargamento de rua, construção de casas e de prédios públicos, assim, que lembravam, né, prédios com marcas arquitetônicas de fora, essa coisa de querer. Havia um quê de imitação, uma tentativa, né, de transformar as cidades interioranas em pequenas características europeias, como aqui tem essa coisa do alemão. Lá no nosso era uma coisa meio francesa no começo, depois ela veio mais para os Estados Unidos, com a construção de grandes avenidas que ligavam diferentes pontos da cidade, que é as chamadas highways, né, as grandes avenidas americanas que ligam pontos. Então, assim, essas coisas me chamavam a atenção. Ao mesmo tempo em que você tinha uma população que nem todo mundo usufruía dessa cidade bonita e maravilhosa, né? Era uma elite que acabava divulgando isso lá fora, né, como uma cidade que era para todo mundo, mas a gente percebia que quem morava nos bairros mais afastados, a luz era precária, o calçamento nunca chegava, a água e esgoto não chegava direito. Então, essas contradições que são vivas ainda nas nossas cidades, né? A gente era o foco do meu estudo.
Professor Rodrigo, você carrega um sobrenome italiano.
Italiano.
Seus antepassados, você que abordou esse ciclo do café no estado de São Paulo, e justamente os barões do café com a fim da escravidão, em 1888, foram buscar mão de obra italiana, ou seja, mão de obra europeia. Muitos contingentes grandes italianos vieram para o Brasil e vieram para o estado de São Paulo, em um outro momento para o Rio Grande do Sul, em um momento anterior ainda para o estado do Espírito Santo. Seus antepassados também vieram para a cultura do café em São Paulo?
Olha, é curioso isso, né? De fato, há uma vinda das famílias. Que famílias são essas, né? Eu carrego o sobrenome Pasiani, né? Que é da família do meu pai e do meu avô, Mário Pasiani. Mas existe o outro lado da família também do meu pai, que era da minha avó, Brígida Violin, né? E essas famílias, os Pasiani, eu sei que os Pasiani vieram para o interior de São Paulo. Vieram justamente ali para a região próxima a Ribeirão, Brodowski, Batatais. São cidadezinhas, né, que já foram, inclusive, cidades portentosas também na produção de café. Batatais chegou a ser mais produtora de café no final do século XIX que Ribeirão Preto. E hoje é uma cidadezinha pequena, deve ter lá seus 15 mil habitantes, pequenina, né? Agora, os Violin, que eu acho que é bacana destacar aqui, que isso foi uma curiosidade que eu fui conhecendo ainda nos últimos anos de vida da minha avó. Os Violin vieram para o Paraná. Eles vieram para o interior de São Paulo, mas eles conseguiram, digamos, fixar-se e até serem pioneiros, né? Os tornares, né? Nessa linguagem dos pioneiros, na cidade de Londrina. Eles são conhecidos. A minha avó, inclusive, me mostrou algumas fotos de Londrina do final do século XIX. Londrina, assim, não tinha nenhuma casa. Um moinho, um depósito de grãos, né? Ruas nem sequer asfaltadas, né? E uma capela, que teria sido a primeira missa, inclusive, uma foto antiquíssima, né? Digamos assim, de Londrina, que foge até das datas de fundação. Então, quer dizer, vem lá da virada do 19 para o 20. Segundo minha avó, era final do 19 isso, inclusive, né? E a família Violin é uma família que é uma das famílias fundadoras de Londrina. Então, assim, é engraçado que eu vim a descobrir, enquanto eu fazia a universidade à época, né? As conversas com a minha avó eram final da década de 90, de que as famílias, elas vieram para cá. Eu não sei precisamente de onde, da Itália, tá? Isso daí eu conversei com a minha avó várias vezes, né? Por vezes se falava que era mais no centro da Itália, e depois eu fui fazer umas pesquisas e descobri que tem vários Pasianes, um grupo de Pasianes que residem no norte da Itália, mais para Milão, mas aí eu já acho que é movimento. Isso, infelizmente, a minha avó, na época, eu não consegui dela, assim, uma certa precisão, mas também não podia forçar, já estava bem idosa, né, a respeito de origens, de onde nós teríamos vindo. Isso mereceria um trabalho genealógico, né, que a gente não teve condição de fazer ainda, quem sabe, né? Mas eu sei que os Violin têm essa história curiosa de terem sido pioneiros, assim, uma das primeiras famílias a virem para Londrina. Ou seja, eu tenho um pé no Paraná e depois eles voltam para, depois essa família vem para Ribeirão Preto. Mas aí já anos 40, é um período posterior. Por isso é engraçado, assim, é uma família que esteve ali, participou do processo de surgimento do que virasse Londrina, dessa constituição, e depois essa família ela volta para o interior de São Paulo e reside, né? Embora uma parte dela tenha ficado em Londrina, tem viu ali em Curitiba. Então eu tenho uns primos de segundo, terceiro graus que são paranaenses. Então eu tenho um pé no Paraná e vim descobrir isso. Claro, eu ainda estava na universidade lá em Franca, né? Eu estudei na Unesp, na Universidade Estadual Paulista, em Franca, terra do calçado masculino, né?
Exatamente. Professor Rodrigo, o curso de história carrega a pecha de ser formado exclusivamente de esquerdista. Você concorda?
Af Maria,
é o essa que está na sociedade.
Essa pergunta eu já respondi, e ela é uma pergunta boa, assim, desafiadora. Eu certa vez eu dei uma entrevista pro Maico, aqui nas Quentinhas, e ele me perguntou isso, né? O que eu posso dizer para você, Hart? Eu acho que o curso de História, ele é um curso... Ele é revelador de muito mais de uma pluralidade de perspectivas. Se eu sair perguntando para os professores, você é esquerdista? Professor, a primeira pergunta que o professor vai me dizer, mas o Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Porque assim, a gente carrega certas visões do que... esquerdismo com comunismo, com regimes... totalitários, com regimes de força. E percebe, os professores do curso de História são tudo menos isso. São pessoas, são seres humanos que têm sim uma formação. Por exemplo, nós temos lá professoras que são especializadas em estudos sobre mulheres. Tem professores que são especializados em discutir ditaduras e democracias e são críticos tanto do governo Lula, fazem críticas do governo Lula nos seus estudos, como fazem críticas dos governos do regime militar. Fazem análises em cima de quê? Em cima do nada? Não, em cima de fontes. Pesquisam, conversam com pessoas, fazem entrevistas ou pesquisam acervos no Brasil, na América do Sul, até na Europa. Alguns colegas conseguiram fazer pós-doutorado, entendendo? Como nós temos pesquisadores como o professor Marcos, que esteve aqui, que pesquisa questões de identidade, de memória, que já discutiu questões ligadas à memória germânica. Ou seja, se for para essa linha, então automaticamente essas pessoas estão vinculadas a regimes nazistas, não tem nada a ver. Eu acho que assim, o que a gente tem no curso é um grupo de pesquisadores, professores pesquisadores, que discutem diferentes perspectivas. Tem os professores de esquerda? Tem. Assumidamente de esquerda, que vão assumir e vão explicar por que são de esquerda. Eu, vocês para Rodrigo, o que você é? Eu me coloco na posição de esquerda no sentido de, não de esquerdismo, isso aí é um termo, eu acho um termo meio quase que patológico, assim, meio de ficar fixando uma coisa. Patológico, desculpa os ouvintes, mas...
Doentio.
Doentio, porque assim, não, é um termo que nós não trabalhamos com isso. Eu me vejo de esquerda, que em sentido? No sentido assim... Alguém pode achar estranho isso, mas é uma certa visão cristã. Eu usei a palavra partilha. Quer ver coisa mais bonita do que ser partilhar? Agora, alguém vai dizer, algum ouvinte vai falar, mas isso aí não é de esquerda. Sim, não acho que a esquerda é dona da palavra partilha. Não existe o dono. Não existe a verdade absoluta, não existe, Harto. As verdades são disputadas por diferentes grupos. Tem grupos de direita? Tem. Nós temos que respeitar a diversidade. A direita existe? Se a direita existe... tá lá na Revolução... Lá nos tempos da Revolução Francesa, lá em 1789, 1794... Quer dizer, pro ouvinte entender, né? Coisa de 300 anos atrás, né? E antes até da França, nos Estados Unidos, na chamada Revolução Americana, que vai se formando esses grupos que são grupos que vão fazendo oposições. Isso é fundamental.
Que se entende hoje nos Estados Unidos como republicanos e democratas.
Democratas. Como no Brasil, na verdade, no Brasil é uma pluralidade. Por exemplo, eu posso dizer para o ouvinte tranquilamente que tem pessoas que frequentam determinados partidos, como o PSOL, por exemplo, né? Que o PSOL tem... O PSOL é um termo, um partido que normalmente é taxado de um esquerdista. O PSOL tem pelo menos umas três alas políticas, assim. Tem uma ala mais moderada, que dialoga com políticos de outras formações, entendendo? Inclusive de direita, porque como é que você vai conseguir aprovar uma medida se você não conversa com o opositor para ver como é que... E tem grupos mais radicais, que pensam que dialogar com grupos de uma oposição política é mais difícil. E isso existe na direita também. A direita inteligente, existe a direita. A gente tem que acreditar nisso. Existe a direita inteligente que está preocupada, por exemplo, com a questão ética, com a questão política, com a boa administração pública, a boa gestão dos recursos públicos. Eu me coloco na esquerda no sentido de pensar a questão da justiça social, justiça para todos. Os mais pobres, os mais necessitados, né? Que passam fome, passam necessidade. E o ouvinte nosso aqui, que tem essa formação cristã, está me entendendo. Agora, se a pessoa não vai bater no peito e dizer, não, mas eu não sou de esquerda, tudo bem. Eu respeito, tá entendendo? E isso é uma luta, mas não é uma luta fratricida, vamos matar uns aos outros, pelo amor de Deus. Né? A luta é uma luta no sentido da conversa, do diálogo. Falávamos agora de história oral, de histórias partilhadas. Quer ver a melhor forma da gente se conhecer melhor, se aprender, se autoformar, se autotransformar-se como ser humano do que o diálogo? Do que a conversa, do que uma troca salutar, embora possam haver divergências entre nós. E a universidade é isso. E o curso de história, convido os colegas a virem nos conhecer. O curso de história é isso, Harto. É muito mais diversidade. Inclusive, as nossas reuniões lá, volta e meia, tem embates entre os colegas. Embates quer dizer diferenças de posição entre os professores. Então, eu entendo o ouvinte quando ele tem essa visão fixa, foi construído, isso não está na cabeça do ouvinte, o ouvinte não é culpado. Isso é uma construção social. Às vezes até a universidade, o curso de história em algum momento contribuiu para isso. A gente tem que desfazer isso. O curso é plural, é diverso, tem sim os colegas que são assumidamente de esquerda, mas se eu sair perguntando, a primeira pergunta que vão fazer para mim, de onde você tirou? Onde você quer chegar com isso? Qual o significado de esquerda para você, Rodrigo? Vou me devolver com uma pergunta e eu vou ficar numa saia justa. O que, que eu respondo para os meus colegas? Então, assim, acho que os ouvintes estão convidados a aparecer lá. A universidade é pública, é gratuita, é para todos e precisa ser assim. E talvez ela precisa vir mais à tona mesmo para quebrar esses paradigmas e está aberta à crítica, inclusive, normal.
A crítica é salutar.
É sempre salutar.
Professor Dr. Rodrigo Paziani, o senhor está hoje na condição, na função de coordenador do CEPEDAL, que nasceu com um nome pomposo, Centro de Pesquisa e Documentação da América Latina. Exato. Hoje já não carrega mais essa glória, né? E virou Centro de Pesquisa e Documentação do Oeste do Paraná. Como surgiu e por que surgiu o CEPEDAL? Que hoje é um belo desconhecido da sociedade.
Essa pergunta, essa sua fala é interessante. O CEPEDAL, ele foi criado, quer dizer, é interessante, né? Havia uma necessidade, eu tô até fazendo pesquisa, eu levantei lá no CEPEDAL, encontrei umas cartas que foram escritas, né, por um professor que hoje já não está conosco lá na universidade, mas que eu sei que ainda está vivo e muito bem vivo, que é o professor César Benevides, que no final da década de 80, trabalhando aqui no curso de História e Geografia na União Oeste, junto com outros, com a professora Lia, que é aposentada da Geografia, a professora Lia Pfluck, e o então estudante de História, João Luiz Scopel, mas ele e ela à frente, estavam reunindo documentações, inclusive participando, indo até arquivos, no arquivo Centro de Memória da Unicamp, Centro de Memória de organizações sindicais, indo para acervos do Paraná. Então, houve um trabalho de percorrer acervos de outros estados, inclusive não apenas aqui no Paraná, mas fora, para buscar conhecimento sobre o que significava construir um centro de estudos, que na época era assim, a preocupação era a América Latina, por quê? Porque nós estamos aqui não muito distantes de uma região de fronteira, da chamada Tríplice Fronteira, que pega aí Paraguai, Argentina e Uruguai, né? E aí havia uma perspectiva de se aproveitar uma região que não é distante dessa fronteira e se construir um centro de estudos e pesquisas, ao mesmo tempo que se buscava constituir o que se chamou à época de projeto heurística, que é um projeto de levantamento de possíveis temas e documentações que poderiam enriquecer esse acervo. Tá? E ele começa justamente com uma prática de coletar documentos que tinham origem aqui na fronteira. Então, assim, ele começa de fora para dentro. Então, o primeiro movimento é um movimento de fora. Não é um movimento aqui de buscar documentações de Marechal. Essa é uma... Mas é buscar documentações que faziam diálogo com a questão fronteiriça, né? Tinha a questão da Itaipu, então essa é uma questão que já era muito forte na época, né? Depois isso vai virar pesquisas, vão virar dissertações, vão se desdobrar em
doutorados
inclusive em fundos e coleções documentais. Hoje nós temos uma quantidade até significativa em torno disso, né? Mas também havia um interesse sobre uma história mais macro que envolvia essa região, que tinha essa questão que vai lidar com a questão da Mate Laranjeiro, Porto Britânia, quer dizer, presença de argentinos, quer dizer, pô, essa história... gente vai conhecendo, eu estava conversando com você outro dia, filmando você para uma produção nossa de um filme, um pequeno filme, e aí a gente fica sabendo que Porto Mendes, por exemplo, que não está longe, é pertencente a Marechal, que é uma história internacional. Você tem uma história aqui que não é só apenas que cruza estados ou territórios, é uma história internacional, está no mundo, está fazendo parte do mundo. Né? E é um distrito. Hoje é um distrito, mas a região é muito rica. Então, o CPDAL acho que tinha muito mais essa preocupação de um olhar mais global e nesse global tentando incluir essas localidades. O que você vai ter em 2009, há exatos 15 anos, é uma inversão. Que é não é negar esse global, esse fronteiriço, mas é olhar esse fronteiriço a partir do chamado Oeste do Paraná. Que aí sim o CPDAL passa a chamar Núcleo de Pesquisa e Documentação sobre o Oeste do Paraná. Então não se fecha os olhos para a região fronteiriça. Mas o olhar ele muda de perspectiva, ele passa a ser mais, para o ouvinte entender, mais regionalizado, localizado, sem perder de todo o vínculo com essa questão fronteiriça, porque ela é inevitável. Estávamos conversando sobre... Você me falava na entrevista sobre Porto Mendes e tal. E na sua fala, Porto Mendes parecia estar constituindo o mundo. Fazia parte de uma história que não é só daquele território. Ultrapassa, né?
CPDAL, hoje, como é que é composto o acervo do CPDAL? Aliás, eu tenho que colocar um dado histórico aqui, no último mês de fevereiro, acho que completou 35 anos da existência o nosso CPDAL.
Exatamente, dia 13 de fevereiro. Você falava do desconhecido, eu queria só resgatar o desconhecido. Eu acho que esse desconhecido, eu preciso delimitar. Todo dia a gente falava sobre isso e eu acho importante. Porque assim, a gente percebe que ao longo da história do CPDAL, durante muito tempo a preocupação foi constituir arquivo, formar pesquisadores, estabelecer alguns projetos de extensão. Por exemplo, tem o chamado Projeto Memória Viva, que era uma entrevista com pioneiros. Que o nosso problema hoje é fazer conversão de material em VHS e fita não é barato. A gente tentou por meio do campus em outras ocasiões, nem sempre é possível. Não dá para você, tem que ver o que o campus tem em caixa, né? Para fazer. Mas qual que é o esforço que a gente tem feito, Hart? Só para responder essa última fala sua, que eu acho importante. Em certa maneira, você tem razão. A gente tem se esforçado para além de voltar-se para um público acadêmico, que é o que acaba pesquisando, fazendo TCCs, lá os trabalhos que conclui o curso, fazendo os trabalhos lá do tal do mestrado e o doutorado, a gente tem buscado também trazer escolas. Então, assim, nesses últimos dois anos, as visitas de escolas têm sido muito importantes. Não só escolas por meio de professores que nos contactam, mas às vezes a própria escola, a gestão escolar vem nos contactar. Desde pequenininhos, desde o Fundamental 1, que é um trabalho muito bonitinho, e a gente faz com os pequenininhos, a gente faz muito com fotos. É um trabalho fortemente visual, né? E nesse visual é bacana porque depois os alunos, a gente trabalha a importância da foto, o que que tem na foto, o que que eles conhecem daquele lugar, a gente reconstitui o lugar. O que que é hoje o lugar? Ah, é aqui que tá o... Nossa, é vindo do Rio Grande do Sul? Nossa! É o centro de eventos onde tem a festa, mas era ali? Nossa, né? As crianças ficam... E depois a gente sai com os alunos pelo campus e eles vão fotografar. Então é bacana que os alunos, eles tiram uma foto, cara, uma foto do campus. Não tem como sair pela cidade com eles, porque eu não tenho responsabilidade das crianças. Mas pelo campus eles tiram uma foto e depois a gente faz uma espécie de um concursinho. Por que que você tirou a foto? A importância do registro, o olhar da pessoa que fotografa. Por que que você fotografou duas pessoas em frente ao prédio da biblioteca da UniOeste? Ah, porque a biblioteca... E é bacana a fala das crianças. Ah, porque a biblioteca é um lugar que tem livro, né? A gente pode ir lá, ler. Quer dizer, as crianças têm um... E nunca entraram. Quando elas entram na biblioteca da UniOeste, elas ficam encantadas. Que tem um elevador, é um tal de querer entrar em elevador também. Tem essas coisas de criança. E tem os adultos também. As turmas de ensino médio, a gente não só faz um trabalho com fotos, mas pega outras documentações. A gente leva eles ao laboratório de microfilmagem e digitalização, que aí é uma questão mais pensando no mercado de trabalho. Você é historiador, você quer fazer história, não é só ser professor. Também tem um mercado voltado ao trabalho de digitalização, um trabalho de operar com higienização, com preservação documental, trabalhar como gestor em arquivos e museus. Tá entendendo? Até em empresas, por que não? Não é só no setor público. Então, eu acho assim... Agora, eu concordo com você. O CPDAL precisa ganhar, entre aspas, né? Conquistar esse público ouvinte, por exemplo, que te acompanha aqui. A gente tentou no passado participando da disposição lá na festa do município. Mas eu percebi assim que, embora o trabalho seja bacana, as pessoas vão ver as fotos e se encantam, as pessoas estão se divertindo também. Elas estão num momento de leveza, elas estão querendo se divertir, lá ver a festa de peão, ver um som e passam por lá. Então assim...
Passam.
Então a contribuição delas acaba sendo de um passageiro. Então a pessoa passa lá, ela reconhece alguma coisa... Só que aí vem uma outra pessoa e fala um outro nome. Então, assim, o trabalho de reconhecer fotos, que também era um objetivo nosso, ficava um pouco atrapalhado, porque as pessoas não estão ali para isso. Elas não foram convidadas para fazer um trabalho de observação. Elas estão de passagem. Então, não é justo cobrar que elas tenham chegado ali com uma... Nossa, é isso! Mas elas se encantavam em ver as fotografias do tempo de General Rondon, por exemplo, né? É bem encantadoras você ver a Rio Grande do Sul ainda não sendo a Rio Grande do Sul, fotos de caça ou fotos de matas, da mata sendo devastada no sentido de, olha, tá, olha os casarios sendo construídos, as pessoas algumas identificavam. Então assim, esse trabalho a gente está tentando resgatar, mas eu acho que o caminho, que talvez é um caminho que a gente está muito devagar, eu confesso, não é um trabalho fácil, parece que é fácil, mas não é. Você sabe disso, não é? É uma dedicação de toda uma vida, né? Eu falo isso por você, por causa que você tem uma memória rondonense que você coordena, que é a questão da digitalização, que a gente está agora tá caminhando nesse sentido. A gente presta muito serviço e, de fato, a gente às vezes olha menos para dentro e presta muito serviço para outras entidades. O CPDAL tem vários trabalhos. Agora você perguntou do fundo documental, né?
A composição,
né? Quer dizer, o ouvinte agora me ouviu falar muitas coisas. Então, o CPDAL, ele é desconhecido, mas ele tem batalhado para não sê-lo, né? E vamos tentar fazer com que ele seja mais conhecido. O acervo do CPDAL, ele é um acervo assim, engraçado, né? Você vai entrando nele, você vai descobrindo, né? Caixas abertas que você vai descobrindo. Outro dia, comentava com os colegas que eu descobri. Literalmente, descobri umas fotos que eu estou mostrando aqui pro Harto, algumas que ele inclusive não tem lá no Memória Rondonense, então, né? E descobri fotos, por exemplo, de viagens do CPDAL, que são fundos do CPDAL, de viagens para o Uruguai, viagens para o Chile, viagens que o CPDAL fazia nos anos 90, que é bacana, porque é uma memória de estudantes, de professores.
Ia buscar documentação.
Buscar documentação ou participar de eventos, né? Eventos ligados a missões jesuíticas na região, né? De Missiones, por exemplo, que você conhece bem, tá? Então, assim, o que acontece? O CPDAL tem um acervo muito plural. Por exemplo, você tem um acervo de jornais. Tinham 11. Eu descobri dois novos títulos de jornal. Dois jornais independentes, um do Rio e outro de São Paulo, que são volumes únicos, mas são de coleção. Então, temos 13 títulos de jornais não só daqui, mas jornais da região de Cascavel, Pato Bragado, Entre Rios. Nós temos, além dos jornais, temos revistas, não só revistas de científicas, né? Não é só científicas, temos revistas, né? Um acervo de revistaria do Grupo Abril, da Editora 3, né? Que era... Isto é Senhor, revistas antigas, inclusive.
Realidade, a revista Visão, Manchete, Cruzeiro.
Temos várias dessas revistas, desde inclusive no caso da Isto é Senhor, revista Senhor, Veja, desde o primeiro número. Então temos um acervo de revistas que serve tanto para uso escolar, para pesquisas escolares, como pesquisas acadêmicas. Temos
e também para curiosidade. De quem... tiver interesse, eu quero ver aquela revista, como que era a revista número 1, vamos dizer, vou pegar de
68.
A Cruzeiro.
Exatamente.
Eu quero ver como é que foi era a edição do primeiro número da revista Cruzeiro.
A Cruzeiro a gente não tem.
Eu tô pegando
visão,
só...
Você falou a Visão, a Senhor, a Exame, a Veja.
Manchete.
Nós temos, da Veja tem o primeiro número, que é de 68. Percebe? Então, assim, é um acervo bacana. Temos os processos, esses não são arquivos permanentes. Esse agora que eu vou falar aqui, esses são. Esse agora, que é o da vara da Justiça do Trabalho, é um material intermediário. Quer dizer, ele está com a gente mas pode um dia a Justiça do Trabalho pode querer de volta, que são processos trabalhistas.
Requisitar. Então,
esse documento é interessantíssimo, porque são quase 3 mil processos que pegam aí do início da década de 90 até o começo da 2002, né? São cerca de 10 anos, e que volta e meia moradores da cidade, advogados e pesquisadores que estudam questões de trabalho, questões trabalhistas, vêm pesquisar. É um dos documentos mais pesquisados. Porque desde pessoas que vêm buscar os seus processos, está lá, e é um documento que você tem que ter muito cuidado, muita segurança, porque ele está vivo. Né? Temos os fundos documentais, então tem fundos sobre o regime militar em várias perspectivas, percebe? Então tem desde fundos de regime militar que falam da parte, digamos assim, de grupos que lutaram contra, mas também você tem documentações que remontam o período. Né? Você tem o fundo do Itaipu, tem o fundo Lincoln Leduc, conhecido aqui da rádio, né? Tem até publicações na rádio aqui, né? Que tem materiais, vários materiais, porque ele foi assessor de comunicação da Itaipu, né? Você tem o fundo Vilma Viorotti Lima, que é um fundo sobre movimento de reforma agrária, que é um tema polêmico, mas é importante. Tem o fundo Gernotti Quirinos, que foi parlamentar. Do MDB, que tem todo um debate sobre anistia, direitos humanos, reforma agrária, mas também temos, ouvinte, olha que interessante, um material sobre a Arena, PDS, temos material de propaganda política, temos fichas de filiação, desde lá dos anos 70, temos os cartõezinhos que as pessoas levantavam para dizer se eram a favor ou contra nas reuniões, temos ofícios, documentações ligadas ao Arena, PDS, PPR. Então, vejam vocês, o acervo do CPDAL, então, tem documentações de movimentos sociais, do movimento dos trabalhadores sem terra, tem da reforma agrária, debate sobre reforma agrária, não só da esquerda, mas também tem documentação da direita brasileira. Olha que interessante, é um fundo bem pesquisado. Bem pesquisado. Ou seja, material importante, que fala muito da política, inclusive rondonense. Não é da direita só do Brasil em geral, mas que da política daqui. Vejam como que é um acervo democrático. Né? Fora que nós temos lá um material cartográfico, tem mapas, tem um livro sobre cartografia de mapas portugueses. Temos um documento raríssimo, que é o jornal A Semana Ilustrada, que é do Rio de Janeiro, só que é um material de fora daqui. É um caderno com vários números da Semana Ilustrada do Rio de Janeiro, de 1920. Né? Então, assim, eu ficaria aqui falando... A biblioteca, com mais de 1000 títulos de livros, a maioria deles voltados ao oeste do Paraná, tá entendendo? Temos dissertações, teses publicadas, que tem uma parte que está conosco. Temos exemplares da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Temos documentos da Câmara aqui. Temos material fotográfico da Prefeitura de Gestões, desde o Lambe até o Ademir Beer, acho que é 2000. Tem documentação da Câmara Municipal. Recortes de jornais que também que vieram como doação da Prefeitura. Então, assim... tem bastante coisa, tem outras documentações que eu não vou falar aqui, que eu estou mexendo nelas. Mas descobri outro dia, para o ouvinte saber, eu descobri materiais que estavam lacrados. Porque o CPDAL mudou de lugar, o ouvinte não sabe, mas esse CPDAL funcionava no prédio antigo, no lado antigo do campus nosso lá, e foi para um prédio novo que fica em frente à biblioteca. E a mudança não foi bem do jeito que a gente planejava, né? E aí quando eu vi lá, a documentação estava... digamos, não estava organizadinha, e aí eu tive que fazer todo um trabalho, eu e uma estagiária, trabalho árduo de colocar aquilo em pé de novo, né? O que tem nos dado um trabalho até hoje, né? Então, assim, o ouvinte ficar sabendo, tem muita coisa, Harto. E é um acervo democrático. Tem jornal, a Gazeta do Paraná, tem o Presente, temos lá praticamente toda a coleção do Presente, tá? Tirando os primeiros números que nós não temos... Temos, e agradecemos o Presente por isso. Essa doação foi feita há uns 20 anos atrás. Então, é um acervo democrático. Ele é pesquisado por pessoas de várias colorações e de vários interesses.
Deixa eu pensar um tema. Tem a edição do Jornal da Tarde, acho que é a Folha da Tarde ou a Tarde, São Paulo, que falou sobre o surgimento do Quarto Reich em Marechal Rondon, que foi uma reportagem de várias páginas. Temos?
De São Paulo a gente não tem. Não temos. Nós temos São Jornais.
Que essa edição que fez as reportagens é famigerada.
Sim. Nós temos assim, por que está chegando agora? Chegou esse acervo de revistas, que eu falei agora há pouco, a revista Oeste de Cascavel, que tem vários números falando sobre o chamado Reich aqui, falando sobre a Casa Gaza, percebe? Sobre a família da, a família do hospital aqui do...
O Zaibot,
tem toda uma matéria sobre, né, a vinda de nazistas para cá, quer dizer... são matérias, claro, é uma das matérias, tem lá 4 ou 5 números da revista Oeste Cascavel que chegaram agora, final do ano passado, a gente está organizando, que dão um cabo para, dão um pano para manga, quer dizer, dão um pano para a gente discutir assuntos assim que para alguns podem ser motivo de orgulho e para outros motivos de, vamos repensar. E tudo isso é importante porque a história ela é feita de divergências e diferenças, de diferentes olhares sobre a história.
Professor, perfil do visitante você já deu, a grande maioria é estudante que procura o CPEDAL. O público, o cidadão, vamos dizer, da rua 12 de outubro, sem número, quiser ir lá visitar o CPEDAL, qual é o horário que ele pode chegar?
Nosso horário é das 8 às 5. Nós temos até uma estagiária que fica um pouco mais a tempo lá, mas vamos trabalhar com um horário que normalmente é um horário que a gente tem... eu lá e tem gente lá, né? Das 8 às 5, segunda a sexta. O acervo está disponível. Eu falei uma parte significativa dele, mas tem coisa aqui que eu já estou nem lembrando mais, mas tem outros documentos também, tá? Eu falei dos principais, talvez, e alguns que apareceram, né? Essa Semana Ilustrada do Rio de Janeiro era um caderno que devia estar em algum armário de aço que eu nunca tinha visto lá, depois que veio para o novo CPEDAL que eu vi, né? Esses livros de mapa portugueses assim, que fascina a criançada, é interessantíssimo. Ele também estava escondido em um armário de aço e agora não está mais, está visível, então é bacana. Então assim, o visitante pode vir a hora que quiser. A gente, nesse horário, das 8 às 5, né, estamos recebendo, segunda a sexta. E a gente está num processo agora, do ano passado para cá, né? Porque assim, eu quero deixar registrado aqui, né? A gente, nesses últimos 2 anos, conseguimos 2 estagiários lá no CPEDAL. E eu coloquei eles especificamente para cumprir uma missão fundamental que nós estávamos necessitando, mas faltava máquina, equipamento para fazer isso de uma forma que não danificasse os cadernos da Frente Ampla de Notícias aqui do Radar Rádio Difusora, que nós finalmente terminamos agora no início do ano, né? O Jed, né, o Waldorf vai buscar os cadernos.
Os originais.
Os originais e a versão digitalizada, mas que nos deu trabalho porque nós não tínhamos equipamento, Harto, e não dá para pegar uma scanner qualquer e vira o livro e coloca o livro lá, não. Tem cadernos que se você virar 2 centímetros, começa a cair papel e a gente tem que preservar.
Esfarela.
Então tinha que ser uma scanner que captasse, né, de cima para baixo, para o ouvinte pensar, pega, fotografa de cima para baixo, a luz não danifica o material e ainda o resultado é um resultado visual melhor. E isso nos tomou um tempo. E graças ao bom Deus eu consegui 2 estagiários entre 2022 e 2023 e eu coloquei esses meninos especialmente para fazer esse trabalho, porque para mim era uma questão de honra, de compromisso, porque não foi na minha gestão que foi assinado esse convênio. Mas eu me senti responsável como coordenador. E finalmente a gente terminou e vai entregar aí. Até conversei com o Jed agora há pouco. A gente vai... já fez uma entrega simbólica e agora faremos a entrega oficial agora aí nesses próximos dias. O que para nós era muito um motivo de orgulho poder terminar um trabalho e entregar, né? Por isso que agora eu estou colocando essa meninada para fazer justamente para digitalizar jornais. Estamos digitalizando jornais O Alento, por exemplo, jornal lá dos anos 70 e 80 que nós temos, jornal A Semana, o Rondon Comunicação e o Presente também, que nós estamos continuando. Começou um trabalho digitalizado lá atrás, a gente agora está com os equipamentos que são capazes de fazer captação de, né, de escanear sem danificar e estamos fazendo. É um trabalho árduo, você sabe disso e... E muitas vezes é um trabalho assim, que acaba sendo meio de cavaleiro solitário. Nós temos um grupo de pesquisadores, mas está todo mundo meio assoberbado e é o coordenador que tem que, de certa maneira, conduzir os trabalhos. E não é fácil. Eu tenho que coordenar cinco equipes. Eu tenho cinco equipes com quatro projetos, com quatro convênios. E um, que é os estagiários do próprio CPDAL, que fazem um trabalho ali, que estavam cuidando da frente ampla de notícias. E agora eu estou colocando eles para fazer um trabalho de divulgação. Né? Inclusive, eu quero convidar o ouvinte a acessar a nossa página no Instagram, quem tem conta de Instagram, né, que também não é todo mundo que tem, que é CPDAL Underline, aquele tracinho embaixo, UniOeste. Né? Mas só digitar CPDAL vai aparecer nosso logo verdinho lá, CPDAL, e acessar. E que lá nós temos registros das ações que nós colocamos lá, as atividades que a gente desenvolve, né? É um trabalho árduo também, porque às vezes é eu quem acabo fazendo isso, mas às vezes eu coloco o estagiário para fazer também. É fácil não, Arto. Mas a gente está aberto lá para o ouvinte. O ouvinte pode aparecer das 8 às 5. E
menos muito... ao meio-dia?
É, menos ali da meio-dia a 1, que de fato, né, menos dia a 1, das 8 a meio-dia, depois da 1 até as 5, estamos abertos. E claro, se algum ouvinte precisar, por exemplo, mas eu só posso no período noturno. Faça contato conosco lá, nosso telefone é o 3284-7869, né? E aí a gente agenda. Ah, Rodrigo, o professor precisava fazer uma pesquisa, mas só posso à noite. A gente agenda e vai lá e atende a pessoa, por que não? Percebe? É que a gente não tem mais o agente, nós não temos um agente universitário concursado, Harto, que ficava manhã, tarde e noite. Esse funcionário se aposentou, não tem concurso público previsto, então a gente não tem como abrir se não tem ninguém para ficar lá, né? Mas a gente pode abrir excepcionalmente para pesquisadores e curiosos que queiram nos conhecer o acervo ou se abastecer de alguma coisa que já conhece, né? Já conhece, ligado à sua família, à localidade, etc.
Antes de encerrar a entrevista, professor Dr. Rodrigo Ribeiro Paisiani, deixo o tempo franqueado para você. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa na entrevista, fica a seu dispor o tempo.
Eu gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, agradecer o tempo, a disponibilidade, né, a todo esse convite que você me fez. Aos ouvintes que estão nos ouvindo, eu fico super contente de poder falar um pouquinho do CPDAL, falar de mim, do pouco que eu sei, né? Eu sei que pouco sei, né? Eu acho que eu, refazendo Sócrates, né, o filósofo, eu sei que eu pouco sei.
Então, assim, pouco e quanto mais sei, menos sei.
Então, assim, quando eu entrevisto as pessoas, estou fazendo um trabalho de entrevistar, eu estou fazendo um documentário, né, um filme, né, sobre o Museu de Porto Mendes, mas na verdade não é o Museu de Porto Mendes, é algo maior. E a gente quer saber mais, né? E aí a gente conversando com diferentes pessoas, a gente vai aprendendo, conhecendo a história. Por isso que eu falo, a história escrita, documentada, ela é fundamental, elas são registro que precisa ser preservado, mas também a fala das pessoas, né, seja numa rádio, seja numa TV, seja numa filmagem, para um filme, né, ou apenas um registro para compor pesquisas futuras e presentes, é fundamental. E por isso que eu entendo que conhecimento ele atravessa fronteiras e ele tem um lado erudito, essa coisa do intelectual que pesquisa história, mas as pessoas do dia a dia, do cotidiano, também fazem história. A história está em movimento. Se a gente tiver isso muito claro, a gente entende por que que a sabedoria popular, a cultura popular, né, por que que as pessoas que são chamadas de comuns, mas que muitas vezes o que elas contam não tem nada de comum, é extraordinário e nunca você vai ver isso em lugar nenhum, é parte constitutiva dessa história que está em movimento, que está em construção e que faz a beleza da vida, acho que é isso.
É, quando você fala desta coisa, da oralidade histórica através dos pioneiros, a gente sempre se remete à frase emblemática do escritor suíço, Maurice Sermatin: se não contares o sulco do esquecimento, se fechará e tudo estará perdido, né, meu caro professor Rodrigo?
Exatamente. A relação a famosa relação lembrança-esquecimento, né? Se a gente não fala sobre, não rememora, né? Para alguns pode ser comemorar também, claro, mas se a gente não rememora fatos de outras temporalidades, de outros períodos, a gente tende a colocar a história no esquecimento, né? A história das pessoas, né? No esquecimento.
Então, que é relevante.
Que é fundamental.
Professor Rodrigo, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora. Mais uma vez, nosso agradecimento de toda a grande família Difusora por ter aceito o convite.
Eu que agradeço. Muito obrigado a todos e a todas e tenham um ótimo dia.
Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou nesse quadro A Personalidade da Semana, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E desejo e faço um convite para você estar comigo na próxima semana aqui na Rádio Difusora para mais uma entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Até lá!